Agora são 10 horas e 17 minutos e nós vamos falar sobre semiótica. Para uma boa parte dos nossos ouvintes parece uma palavra estranha, mas está bem mais próximo da gente do que a gente imagina. Os meios de comunicação carregam muito isso. Para esclarecer um pouco o que é semiótica e conversar um pouco sobre a comunicação, os multimeios, eu vou conversar com o Norval Júnior, que é professor da PUC de São Paulo, criador do curso de multimeios. O professor Norval faz palestra hoje aqui em Maringá. Ele vai fazer a aula inaugural do curso de comunicação e multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Professor Norval, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos seus ouvintes também.
Nós vemos uma sociedade onde a comunicação é considerada vital. Vários meios se comunicam com as pessoas. A gente, claro, observando os meios e as suas mensagens, calcula que as entende plenamente e que tem pleno controle da comunicação. Essa nossa comunicação é mais misteriosa do que a gente imagina?
É muito mais misteriosa do que a gente imagina, porque ela tem segredos, né? Criação é a maneira como a gente se vincula às pessoas, ao mundo, aos ambientes, e por isso precisamos ter profissionais que nos ajudem a nos comunicar.
Agora, esse meio nosso, ele tem uma relação muito grande com o que a gente chama de sociedade de consumo, ambiente voltado ao consumo. A mensagem hoje, ela é muito tendenciosa. A gente tem uma forma de comunicação que vê muito mais o consumidor do que o ser humano?
Infelizmente, isso acontece. Mas não significa que todos nós, seres humanos, abandonemos as nossas comunicações no dia a dia, dentro do ambiente familiar e dentro do ambiente de trabalho, dentro dos espaços públicos, dentro da cidade, dentro do espaço de lazer, de uma maneira afetiva. Então, todos nós nos comunicamos inevitavelmente e esta maneira afetiva é menos afetada pelos interesses comerciais Dos órgãos de comunicação.
Nos dias de hoje, a gente tem uma grande quantidade de meios de comunicação e muitas pessoas criticam a utilização desses meios, as pessoas que se dedicam muito a eles, inclusive a linguagem que é utilizada nesses meios. Vou pegar os smartphones, por exemplo, a internet de uma forma geral. Como é que a senhora avalia esse tipo de comunicação? Ele é prejudicial ou não?
Tudo na sua medida é excelente, né? Então, nós não conseguimos hoje mais viver sem telefones celulares. E nem imaginamos como era a vida antes dos telefones celulares. Então, eles vêm para facilitar a nossa vida. Agora, tudo que for em excesso... Então, por exemplo, crianças pequenas brincando com tablets ou com telefones celulares, ao invés de estar correndo, ao invés de estar conversando... Então, envolve sempre um perigo. Todo excesso envolve um perigo.
Nós temos uma sociedade muito agressiva hoje. Inclusive, nós temos agora, como manchete, né, por exemplo, violência, estupro, e filmado, utilizado, inclusive, meios que divulgam essas imagens, que é uma forma de comunicação. A comunicação também tem banalizado muito a violência, banalizado muito a vida?
Infelizmente, isso acontece, porque tudo mudou muito nos últimos 10, 20 anos, mudou muito na comunicação. Então, a possibilidade de gerar imagens passou a ser uma possibilidade ao alcance de cada uma das pessoas que tem um celular. E a divulgação dessas imagens acaba sendo indiscriminada e essas imagens acabam atingindo públicos que não deveriam... para quem essas imagens não seriam construtivas. Então, a sociedade vai ter que começar a aprender a lidar com isso de uma maneira um pouco mais construtiva.
O senhor estenderia essas imagens que acabam atingindo pessoas que não devem também para a propaganda? A propaganda tem também criado conceitos perigosos para pessoas que são muito jovens, por exemplo, até as crianças, que foi uma polêmica discutida aí nos últimos anos no Brasil?
Sem dúvida, sem dúvida. Sobretudo no Brasil. A regulamentação da publicidade para crianças no mundo é muitíssimo rigorosa. E aqui no Brasil nós não temos essa regulamentação. De maneira que acaba criando frustrações, porque nem todo mundo consegue comprar todas as coisas, a maior parte das coisas que estão anunciadas a maioria das pessoas não tem acesso a elas, então cria uma frustração, e essa frustração acaba gerando uma violência simbólica.
Dessa violência simbólica que o senhor fala, né, dessa relação que a gente estabelece, isso significa que as gerações futuras, com esse ambiente de consumo, que afeta principalmente essas mensagens nas crianças, vai ser um outro tipo de ser humano, mais individual, mais egocêntrico, pouco interessado nas questões coletivas, ou não? Vamos ter um ser humano bem melhor enquanto cidadão do que a gente tem hoje?
Se nós deixarmos ficar assim, sem regulamentar, sem educar os nossos comunicadores, é bem provável que nós estaríamos incentivando aí o individualismo e o egocentrismo das pessoas do futuro. Por isso que é fundamental uma boa formação de profissionais que lidam com a comunicação, para que eles saibam programar atividades de comunicação de maneira a construir um cidadão melhor no futuro, melhor para si e melhor para a comunidade.
Uma das questões que o senhor conversa hoje na palestra que o senhor faz na Universidade Estadual de Maringá às 14h, no Neymarx, é sobre a cultura, a relação entre comunicação e cultura. Qual é esse conceito de cultura que o senhor vai trabalhar e como é que a gente pode trabalhar a cultura com esses meios que nós temos hoje, preservando os valores que a gente considera que são necessários para uma sociedade como a nossa?
Veja, a cultura é um ambiente humano dentro do qual a gente vive e ela é construída historicamente pelas gerações que nos antecederam. E, portanto, nós nunca conseguiremos nos desprender desse ambiente. E ser coerentes e ser fiéis a este ambiente significa o ambiente da cultura em geral, que implica toda a atividade, não apenas atividade artística, ou não apenas a alta cultura, mas também cultura popular, também cultura religiosa. Né? Significa a gente não perder a nossa memória, a memória dos nossos antepassados e todas as suas conquistas, né? Preservar as suas qualidades e preservar as vantagens que nós obtivemos a partir dos ambientes que eles construíram.
Então, o senhor considera que está ameaçada aí uma relação entre o que a gente tem hoje, enquanto valores, que a gente preserva, e aquilo que era preservado no passado? Ou seja, nós estamos voltados mais para o futuro, para o imediato, do que a resgatar valores que foram consolidados no passado?
Exatamente. Né? Há muitos valores que nós não podemos perder de vista, não podemos dispensar. Né? Então, os valores da solidariedade, por exemplo, nas comunidades mais antigas, os valores da vizinhança. Então, tudo isso são traços da cultura que nós precisamos preservar.
Professor Norval, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. E um bom dia para os seus ouvintes e para você também.
Conversei com o Norval Baitelo Júnior. Ele é professor, doutor, pesquisador da PUC, ele vai falar hoje sobre semiótica, numa aula inaugural no auditório Neymarx. O professor Norval, que é professor da PUC, é criador do curso de multimeios da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele criou esse curso em 2000. Ele estudou comunicação em Berlim, na Alemanha, e está em Maringá hoje para falar para os alunos de comunicação e multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Palestra do professor Norval é aberta ao público, acontece hoje às 14h na UEM, no auditório Neymarx.